oxente, que a prosa vai começar. Pro amigo do campo, a Embrapa tem novidade.
Prosa Rural, o programa que vai ajudar o trabalho no campo ficar mais legal.
Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Olá, gente amiga do semiárido. Chegue aí que você já sabe. Estamos começando mais um Prosa Rural, o programa de rádio da Embrapa, que sempre traz novidades para melhorar seu trabalho no campo.
Seja bem-vindo, amigo ouvinte. E como a Ilka falou, temos novidades, sim, senhor.
É verdade, William. Você já ouviu falar em banco de sementes?
Sim.
Pois é, a Embrapa Meio Norte, por meio da sua unidade localizada em Parnaíba, Piauí, começou um trabalho muito interessante. Eles estão coletando espécies que podem servir de adubo verde para a região.
Ah, mas eu soube que não é só coleta não, Ilka. O grupo que trabalha em Parnaíba também está buscando sementes de outras regiões do país para saber quais plantas se adaptam melhor no semiárido.
Tem toda a razão, William. 2 anos atrás, eles só tinham sementes de 4 espécies. Agora já são 20 em estudo.
O quê?
Isso mesmo. A Embrapa Meio Norte, em Parnaíba, já tem 20 tipos de sementes de plantas que podem servir como adubo verde.
Que beleza, hein, Ilka? Então, agora eles estão estudando essas variedades para saber quais apresentam os melhores resultados no Nordeste?
Exatamente. Mas a gente não está esquecendo de nada, não, William?
Esquecendo? Peraí, deixa eu pensar aqui. Nós demos um oi pro nosso amigo ouvinte, dissemos qual é o tema do programa. Olha, sei não.
Nós ainda não falamos o que é o adubo verde e nem para que ele serve.
Olha, tem razão, Ilka. Mas ainda está em tempo, né?
Chama-se adubação verde ou plantio verde as plantas que se cultivam com o objetivo único de incorporá-las, ou seja, enterrá-las ao solo na época da floração, ou para mantê-las na superfície do solo com o objetivo único de assegurar e aumentar a capacidade produtiva desse solo.
Quem nos deu essa explicação foi o pesquisador da Embrapa Roraima, José Alberto Mattioni.
Mas então nos conta mais uma coisa, doutor Mattioni. Quais são os benefícios da adubação verde?
Ah, traz muitos benefícios. Como, por exemplo, melhora as propriedades físico-químicas e biológicas do solo, evita a erosão provocada por fortes chuvas, protege o solo dos raios solares, fornece adubo, principalmente nitrogênio para as plantas, ajuda no controle de ervas daninhas, mantém por mais tempo a umidade do solo, diminuindo também a evaporação desse solo, aumenta, isso é muito importante para nós aqui, a matéria orgânica do solo, recuperando solos degradados e ainda favorece a proliferação de minhocas.
O problema, William, é que as sementes para uso na adubação verde na região Nordeste ainda estão vindo das regiões Centro-Oeste e Sudeste, e assim fica caro para o produtor.
Isso é, Ilka. Mas agora, no Piauí, temos no banco de sementes espécies de leguminosas e também de algumas gramíneas. E daqui a pouco vamos ter recomendações de plantio para o produtor da região.
Quer saber mais? Então é hora de chamar a equipe da Embrapa Meio Norte.
Um dedo de prosa.
Clodeilde Nunes conversa com o técnico Mauro Teodoro da Embrapa Meio Norte, em Parnaíba.
Olá, Mauro, tudo bem? A Embrapa está estudando algumas espécies para serem usadas como adubo verde na região Nordeste. Quais são estas espécies que estão em estudo?
Hoje nós temos um banco de sementes aqui na Embrapa, na UEP Parnaíba. Hoje nós contamos com pelo menos 30 espécies, né? Então todas elas estão catalogadas, identificadas e a gente está estudando elas. A gente tem trabalhado aqui com mais ou menos umas 20 espécies, umas 5 crotalárias, as mucunas são excelentes também, produzem bastante massa. A gente tem trabalhado também com algumas gramíneas, algumas compostas.
E quais são as características de um bom adubo verde?
Os principais critérios que a gente preconiza são a grande produção de massa. Quanto maior a produção de massa, maior será a quantidade de nutrientes que a planta mobilizará. Também maior será o abafamento sobre as plantas daninhas. Precisa ter um sistema radicular profundo, porque plantas com raízes pequenas terão uma pequena capacidade de retirar os nutrientes não aproveitados pelas culturas. É necessário que tenha um rápido crescimento inicial. Quanto mais rápido a planta cobrir o solo, menor será a erosão e menor a chance de crescimento das plantas daninhas. Uso eficiente de água. As plantas de adubação verde e cobertores de solo devem se desenvolver bem, mesmo com pouca umidade e em períodos com pouca chuva. É uma característica extremamente interessante, principalmente para a nossa região. Deve produzir bastante semente, né? E de fácil produção de semente. Essa característica é muito importante, pois o agricultor não pode depender todos os anos de semente de fora da propriedade.
Mauro, explica para o ouvinte do Prosa Rural como o adubo verde atua para melhorar o rendimento da cultura principal.
Os adubos, eles naturalmente, uma fração deles são lixiviados, ou seja, vai para um perfil de solo mais profundo. Essas plantas, elas conseguem, através das suas raízes, elas conseguem penetrar no solo em camadas mais profundas e elas conseguem retirar esse nutriente que estava lá, que uma cultura de raiz mais superficial não consegue, ela não consegue captar, ela não consegue segurar esse nutriente por causa do tamanho de suas raízes. O adubo verde, como ele tem um sistema radicular mais profundo, ele consegue retirar de camadas mais profundas e disponibiliza através das folhas. Então ela consegue puxar, ela consegue pegar de uma camada mais profunda e coloca para uma camada mais superficial. A cultura subsequente irá aproveitar esse nutriente que estava perdido em um solo mais profundo.
Bom, então a adubação verde protege o solo do calorzão, principalmente nas épocas de estiagem brava.
E ainda melhora o rendimento da cultura principal. Vamos chamar de volta a dupla Clodeildes Nunes e Mauro Teodoro para dar mais detalhes sobre os benefícios dessa tecnologia.
Quais são as espécies de adubo verde que estão disponíveis para o produtor rural na região Nordeste?
Para o pequeno produtor, às vezes vale a pena assim, ter aquele olhar diferenciado sobre a propriedade. Porque muitas vezes você se depara com uma espécie nativa e que só falta assim, a gente observar e domesticar, conseguir tirar semente e começar a usar essa espécie também dentro da sua propriedade. Hoje, a maior dificuldade do produtor é ter acesso a essa semente.
E o produtor pode saber se essa espécie é um bom adubo verde?
O ideal é que o produtor ele selecione aquelas plantas que, por exemplo, numa época não ideal para cultivo, mas que essa espécie está vegetando, que ele consiga perceber que onde tem essas plantas, as terras são manchas de terras mais férteis, e ele comece a fazer a multiplicação dessas sementes.
Mauro, vamos supor que o produtor identificou uma espécie que tem esse potencial de melhorar o solo. O que ele deve fazer com essa espécie?
A primeira coisa é ter o acesso à semente. Então, se ele, dentro da sua propriedade, ele tem um solo que tem uma espécie desenvolvendo bem, ele deve selecionar as sementes, coletar essas sementes, secar elas muito bem, acondicionar elas num lugar adequado. Aqui na Embrapa, nós temos guardado as sementes, armazenado elas dentro de garrafas PET. Então a gente faz a coleta, a ideia é que o produtor faça um cultivo solteiro, né? E faça um manejo dessa massa e entre com uma cultura principal. O ideal para que a gente faça esse trabalho com recomendação de leguminosa é antes de um plantio comercial. Então, por exemplo, a recomendação que a gente tem para qualquer tipo de atividade no solo, a nossa referência é o período chuvoso. Nós temos 4, 5 meses de chuva. O ideal é que antes do período chuvoso já se faça o preparo de solo e iniciando as primeiras chuvas a gente faça o cultivo. Então, seja ele de forma manual ou mecanizado, faça o corte dessas espécies e deixando um pequeno intervalo de coisa de no máximo 2 semanas entrar com o cultivo principal, tá? Que é também para aproveitar o período de chuva.
Então, a adubação verde tem como objetivo melhorar o rendimento da cultura principal?
Exato. Agora sim, nada é milagroso. O solo, ele vai se recuperando com o passar do tempo. Você vai investindo no seu solo. A adubação verde é uma técnica extremamente rústica, interessante e acessível para o produtor, porque ele pode investir no seu solo. Então, plantios sequentes, né? Então, todo ano ele faz a sua adubação verde, ele tem uma tendência a melhorar o seu solo.
Boas as informações, hein?
É verdade, William. E ainda tem mais.
É para adoçar nosso programa de hoje que a Conceição Alves conversa com a gente.
Ela vai nos ensinar a preparar uma sobremesa que vai agradar toda a família.
Pitacos da Hora.
Hoje vamos aprender a preparar uma deliciosa receita de doce de acerola. É bem simples. Agora, caneta e papel na mão para anotar os ingredientes. 3 xícaras de chá de acerola bem madura, 1 xícara e meia de chá de açúcar, 1 xícara e meia de chá de água. Lave bem as acerolas, retire os talos e folhas, coloque todos os ingredientes em uma panela, leve ao fogo para cozinhar por aproximadamente 10 minutos, mexendo sempre para evitar que derrame a espuma. Deixe esfriar, depois sirva e bom apetite.
Muito obrigada, Conceição. E o Prosa Rural de hoje apresenta a música regional do Nordeste, representada pela artista Maria Inglaterra. A música é Pancada da Viola.
Favas contadas.
Baião. Eu vou pra lá e não posso ficar. No Rio de Janeiro tenho que parar. Eu vou pra lá e não posso ficar. No Rio de Janeiro tenho que parar. Eu vou pra lá e não posso ficar. No Rio de Janeiro tenho que parar. Chegando em Guanabara, alegra meu coração. Peguei um táxi e saí pra rede de televisão. Eu vou pra lá e não posso ficar. E no Rio de Janeiro tenho que parar. Eu vou pra lá e não posso ficar. E no Rio de Janeiro tenho que parar. Eu vou pra lá e não posso ficar. E no Rio de Janeiro tenho que parar. Vou-me embora dessa terra que eu aqui não paro não. Pancada da viola vem me fazer confusão. Me lembra de Elzinha que canta desse baião. Vou pra lá e não posso ficar. E no Rio de Janeiro tenho que parar. Eu vou pra lá e não posso ficar. E no Rio de Janeiro tenho que parar. Eu vou pra lá e não posso ficar. E no Rio de Janeiro tenho que parar. Chegando em Guanabara, alegra meu coração. Peguei um táxi e saí pra rede de televisão. Pra ir retirar as mágoas que tenho no meu coração. Vou pra lá e não posso ficar. E no Rio de Janeiro tenho que parar. Eu vou pra lá e não posso ficar. E no Rio de Janeiro tenho que parar.
E ao som de Pancada da Viola de Maria Inglaterra, encerramos o programa de hoje. Nós falamos sobre o Banco de Sementes de Adubos Verdes com informações da Embrapa Meio Norte em Parnaíba, Piauí.
Agora, quem quiser pode preparar o lápis e o papel para anotar o telefone da Embrapa Meio Norte e tirar suas dúvidas sobre o programa de hoje.
A sede fica em Teresina, mas o trabalho é desenvolvido na cidade de Parnaíba. Anote aí o número. O DDD é 86 e o telefone é 3315-1202.
Vamos repetir, gente. DDD 86, telefone 3315-1202.
Você também pode ligar para...
0800-646-1160.
Não se esqueça, o Prosa Rural volta na próxima semana.
Esperamos você, uma boa semana e até lá. Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Prosa Rural tem o patrocínio do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Plano Brasil Sem Miséria, um esforço conjunto no combate à miséria para o Brasil continuar crescendo. Governo Federal, país rico é país sem pobreza.
O Prosa Rural é uma produção da Embrapa Informação Tecnológica. Roteiro, Juliana Miura. Produção, Dione Cavalcante. Locução, Ilka Oliveira e William Galvão. Edição de áudio, Lucas Costa. Conteúdo, Embrapa Meio Norte, Parnaíba, Piauí.
No próximo Prosa Rural, você vai conferir o tema Como Identificar o Amarelinho dos Citros ou Clorose Variegada dos Citros. Com informações da Embrapa Mandioca e Fruticultura, o produtor vai conhecer os sintomas dessa doença e também vai saber que é possível controlar o problema com a adoção de diversas ações, como o uso de mudas sadias, poda ou erradicação de plantas contaminadas, de acordo com o grau de contaminação. Então não perca o nosso próximo encontro!